Meu caro ouvinte da CBN, nós estamos fazendo entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Os 8 candidatos passam aqui pelo estúdio da CBN falando sobre suas propostas para a cidade. Nós começamos na terça-feira com o candidato Ulisses Maia, na quarta-feira conversamos com Flávio Vicente e hoje a nossa entrevistada é a candidata Priscila Guedes. Priscila Guedes é pedagoga, formada pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada em psicopedagogia. Atuou na direção do SISMART e é professora da rede pública municipal. E lembramos aos nossos ouvintes que eles podem participar desta conversa mandando suas perguntas pelo WhatsApp, DDD 44 98 77 95 50. E a candidata tem 15 minutos dessa entrevista para poder responder às questões dos ouvintes, mas também falar sobre suas propostas para a cidade. E nós começamos a contar o tempo a partir de agora. Primeiro, queria agradecer, Priscila, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Bom dia a todos, bom dia, Gilson. Eu que quero agradecer ao convite da CBN por nos dar a oportunidade de vir apresentar as nossas propostas e o nosso programa do PSTU.
Priscila, o que te levou a se candidatar à Prefeitura de Maringá?
Essa é uma ótima pergunta, porque assim, eu enquanto mulher, a gente vê assim, a pouca participação das mulheres na política. E quando a gente fala assim, que a gente tem que cumprir cota, que as pessoas, as mulheres têm que ter a sua participação na política, foi justamente isso, porque você pode ver, entre os 8 candidatos à prefeitura, somente eu sou, somente uma mulher, no caso sou eu, e assim, tá na hora da gente ter de fato a vez e a voz. E em especial, a nossa candidatura quer dar a possibilidade dos trabalhadores, do povo pobre, do povo da periferia, dos negros, LGBTs, terem a oportunidade, através da nossa campanha, também falar o que pensa sobre a política.
Bom, as mulheres, você coloca em destaque, inclusive na sua fala, de que a sua própria candidatura é uma demonstração, no meio de outras 7 que são homens, de que é preciso fazer mais pelas mulheres. Quais seriam as atitudes objetivas suas em relação a isso? Como fazer, à frente de uma prefeitura, que a mulher tenha mais participação, mais atuação e tenha mais respeito e menos violência contra ela?
Bom, tá tudo interligado, né? A segurança pública, o direito a ter vagas na creche, né? Ter uma estrutura de qualidade mais combinado com as pessoas que vão receber os seus filhos, né? Com condições de fato de ter professores adequados para receber, né? Vagas. A questão da saúde, por exemplo, que essas mulheres tenham atendimento com prioridade, possam, de fato, ir lá e ter a sua consulta especializada garantida e não esperar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, como acontece. Porque hoje a gente sabe, as mulheres são, na verdade, a grande parte das que leva as famílias hoje, né? Se não é a mãe, é a avó, é a tia. E, infelizmente, são nas costas delas que ficam a responsabilidade de trazer o sustento para dentro de casa e ainda assim educar e garantir todo o restante dos filhos.
Você é professora educadora, você tem uma pós-graduação, inclusive, em psicopedagogia. A educação no seu plano de governo, qual você acha que seriam as prioridades? Como é que você avalia a educação pública municipal e, de uma certa forma, no país?
Além de ampliar a questão da educação, o acesso à educação de forma gratuita e ratificar que, para nós, é imprescindível que o orçamento municipal seja garantido exclusivamente para a questão pública, né, que seja destinado para esse fim. E nós pensamos da questão, por exemplo, nos CMEIs, que são as conhecidas creches. Precisamos expandir e garantir as vagas nas creches. Hoje nós temos aí uma lista de espera de 2 mil a 3 mil crianças ainda na fila de espera. Precisamos colocar essa lista de espera seja pública, que as mães possam acompanhar cotidianamente como está, onde está a sua vaga, onde que ela se encontra, em que lugar e quando que ela vai ter acesso à sua vaga. Segundo, nós precisamos ter mais concurso público para que os profissionais da educação, né, entrem na prefeitura através de concurso. As chefias devem ser eleitas nos seus setores, nas escolas, porque somente assim uma gestão pode ser de fato democrática. Os profissionais, inclusive, nós temos o programa de fazer, por exemplo, na educação infantil, o reenquadramento, que é garantir que todos os profissionais sejam nomeados de professores, porque assim é garantido não só os deveres, como os direitos também. É, na educação, nós queremos também estender a educação integral para todas as escolas, porque as mães precisam deixar os seus filhos em algum lugar, e o melhor lugar é a escola, né? Que ela tenha a garantia de poder ir trabalhar com tranquilidade, sabendo que seu filho vai estar sendo assistido, vai estar sendo educado da forma mais exemplar possível.
Alcides Lima, por e-mail, queria até agradecer, inclusive, a participação do Alcides, dos nossos ouvintes. Ele pergunta o seguinte: existe em Maringá um grande número de trabalhadores que moram em outras cidades. Sarandi, ele dá o exemplo de Sarandi, mas também Guatemi. Esses trabalhadores precisam de locomoção, de qualidade de trabalho. Como que a Prefeitura de Maringá pode colaborar com trabalhadores que não são da cidade, mas trabalham aqui?
Primeiro, assim, essa discussão é da mobilidade urbana, né? Assim, Sarandi e Paissandu, que são as nossas cidades satélites, as conhecidas cidades dormitórios de Maringá, né? Que é isso, recebem esses trabalhadores que, infelizmente, não conseguem morar em Maringá por ter um custo alto, né, pela especulação imobiliária. Nós precisamos garantir a estatização do transporte público. Precisamos ter um transporte público de qualidade, de fato. E, fazendo isso, somente vai ser possível se a gestão pública, a municipal, garantir o transporte público como a sua responsabilidade. Então, precisamos acabar com a questão do lucro, diminuir a tarifa do transporte público. Precisamos contratar e imediatamente mais ônibus, que mais linhas sejam colocadas à disposição da população.
O nosso ouvinte, o ouvinte Wagner Lucena, obrigado aí, Wagner, por enviar a sua pergunta, ele te faz uma pergunta mais específica, mais pontual. Ele fala o seguinte: perguntar para a candidata Priscila Guedes o que é que ela acha de adotar como plano do governo o uso do WhatsApp para saber o tamanho da fila de demora nas consultas da rede municipal. Ele faz essa pergunta.
É interessante, né? Assim, é uma proposta de um dos nossos adversários. Só que, assim, a minha crítica a isso é que, se antes do aplicativo, nós precisamos garantir a estrutura funcionando. Nós precisamos contratar mais médicos, nós precisamos garantir que as pessoas não tenham que acompanhar uma fila pelo aplicativo, que elas não tenham fila para ir no posto de saúde. Nós precisamos médicos da hora que abre à hora que fecha. Nós precisamos ter médicos dentro da unidade de saúde. Então, assim, um aplicativo não resolve os nossos problemas dentro da saúde. Então, assim, é objetivo. Nós precisamos investir na saúde. Apesar de hoje Maringá ter um investimento que é o que a lei manda, isso não se reflete na questão do usuário. Por exemplo, o dinheiro está lá, só que o usuário não usufrui, porque ainda existe a fila de espera, existe a falta de consulta especializada. Então, nós precisamos, de fato, fazer a estrutura funcionar para daí sim pensar em aplicativos em que a pessoa possa usufruir.
Bom, nós temos aqui a ouvinte, né? A Tereza fala o seguinte: a coleta de lixo seletiva. Qual a sua proposta em relação a isso?
A coleta, nós estamos aí numa denúncia, né, pública desde a semana passada, da questão da privatização. Nós somos contra a privatização de qualquer trabalho público, né? Nós pensamos que é muito importante investir cada vez mais no público para que a gente tire de foco a questão do lucro, né? E a coleta seletiva, ela não está... nós precisamos educar os nossos cidadãos, mas precisamos garantir, junto com essa educação, que as pessoas, quando colocarem lá fora no seu... na sua lixeira, o lixo reciclado, que tenha quem recolha. E nós temos hoje aí as cooperativas que já fazem esse trabalho, e aí, como informa, né, infelizmente, isso só são 3% só hoje em Maringá da coleta seletiva. Então, nós precisamos de uma educação sustentável, de fato, mas que combina a teoria com a prática, e precisamos já colocar, garantir que essas cooperativas, né, que são de trabalhadores, que a gente faça uma parceria com eles, que estão lá e tem condição, e precisamos melhorar a estrutura, inclusive, desses trabalhadores para a coleta seletiva. Precisamos de investimento público combinado com tudo isso.
Nosso ouvinte, o Douglas Tagliari, ele fala sobre, né, você como educadora, ele pergunta a sua opinião sobre a ideologia sexual nas escolas municipais.
Ah, fiz parte, inclusive, da primeira etapa da CONAI aqui em Maringá, né? O que, infelizmente, a gente vê, assim, o que a gente se debruça, estuda para conseguir garantir, não é o que se refletiu hoje no Plano Nacional de Educação. E aí a questão de gênero, ela é muito importante a gente discutir. Nós nos discutir gênero dentro das escolas é respeitar a diversidade humana. Né? Nós temos negros, nós temos sim LGBT dentro das escolas, nós temos que respeitar como essas pessoas... são pessoas e como elas têm que ser respeitadas nas suas diferenças. Então, nós queremos, sim, discutir a questão de gênero das escolas. Implantar a questão, assim, ao respeito à pessoa, independente se ela é negra, se ela tem outra opção sexual, se ela é mulher, nós temos que colocar e, desde pequeno, fazer parte da nossa formação, das nossas crianças, o respeito ao ser humano.
Bom, agora nós temos o nosso ouvinte, o Marcos Lennon. Obrigado, Marcos, pela sua participação. Ele fala sobre segurança pública em Maringá. Seria possível colocar policiais em pontos estratégicos da cidade? Qual a sua opinião sobre essa questão?
Seria, né, se a gente tivesse investimento público, né, de fato, combinado. A gente vê que, infelizmente, a prioridade é usar todos os serviços sociais como investimento, como mercadoria. E a polícia também não está fora disso. Mas nós não queremos qualquer polícia, nós queremos uma polícia unificada e com caráter civil. Nós queremos extinguir a polícia militar. Para nós, infelizmente, a polícia militar hoje serve, é um ranço da ditadura militar, serve apenas para oprimir os pobres, né? Porque você não vê a polícia atuando sobre aqueles que verdadeiramente deveriam estar atrás das grades, né? Incide sobre quem é a juventude, mas não qualquer juventude, a juventude pobre e negra da periferia. Então, nós precisamos que os trabalhadores tenham controle sobre essa polícia. Por isso, uma polícia com um caráter civil e fiscalizado pelos trabalhadores.
O nosso vídeo Tom Cufo, obrigado, Tom, pela sua participação. Ele fala o seguinte: qual a opinião sua, da candidata, sobre o master plan que faz aí o planejamento da cidade para as próximas décadas?
Nós precisamos, assim, sempre... deixar mais amplo toda a discussão do que se discute a cidade. Hoje, infelizmente, são pequenos grupos que decidem como que vai ser a cidade. Né? Tem o plano norteador, né? Assim, mas que, de fato, a grande parte da população maringaense não tem acesso a tudo isso. A grande população de Maringá, que são os trabalhadores que fazem com que produzem a riqueza cotidianamente, não tem acesso a isso. Por isso que nós, no nosso programa, nós denominamos a questão dos conselhos populares, que a partir desses conselhos populares que vão ser feitos nas periferias, nos bairros, nas escolas, nos postos de saúde, e que nós devemos tirar todo o planejamento de como que nós vamos gerir a nossa cidade. Então, penso que nós devemos ampliar as informações e que todas as pessoas tenham, de fato, a oportunidade de participar das decisões.
A Regina pergunta o seguinte, ela mandou por e-mail, obrigado, Regina, pela sua participação. Estacionamentos na cidade, uso do automóvel, como reduzir o uso do automóvel, como administrar o trânsito da cidade?
Nós temos que fazer um planejamento muito sério na questão da sustentabilidade. Hoje o mundo corre o risco de acabar pela questão, né, do gás carbônico, tudo isso. Devemos diminuir o uso do automóvel individual. Nós precisamos investir em transportes coletivos, de qualidade, em que as pessoas tenham condição de usar esse transporte, de fato, não necessariamente ter que usar o seu carro para poder se locomover do trabalho para casa ou para qualquer compromisso que tenha. Nós temos também que discutir a questão das caronas, né? Às vezes as pessoas vão para o mesmo destino e cada um usa um carro. Nós temos que discutir a questão da coletividade. E ainda a questão nós vivemos numa cidade plana, em que seria impossível as pessoas terem combinado a locomoção com a saúde. A ciclovia deveria se estender por toda a cidade, por todos os bairros, as pessoas utilizarem também esse meio de transporte.
Bom, candidato, eu tenho aqui um minuto e meio. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. Encerrando essa nossa conversa, o que a senhora destacaria e gostaria de falar nesse minuto final?
Bom, quero agradecer, né, o convite mais uma vez da CBN e agradecer todos os ouvintes que estão aí ouvindo a nossa proposta de governo. E quero pedir a você, trabalhador, que dê vez e voz pros trabalhadores. Chega da velha política, né? Todos estão falando em mudança, de mudança nós não vamos ter nada, né? E no final todos vão se aliar e dar a mão, se dar as mãos e sair aí contra os trabalhadores. Por isso, no dia 2 de outubro, vote 16. Lute e vote 16.
Priscila, muito obrigado pela sua conversa aqui na CBN, por ter atendido o nosso convite.
Muito obrigada, Gilson, e agradeço o convite mais uma vez.
Conversei com Priscila Guedes, na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, alguns acabaram não podendo aí ter a sua pergunta respondida pela Priscila, mas nós temos essa prática agora, até terminarmos a sequência de entrevistas, de trazer os candidatos aqui para o estúdio da CBN, nesse primeiro momento com conversa sobre temas gerais, e depois teremos a conversa sobre temas específicos, como educação, saúde, meio ambiente.